noite a todos. Vamos dar início à apresentação da audiência pública para a divulgação do estudo de impacto de vizinhança do loteamento Gaivotas 2, localizado no bairro Boa Vista. O trabalho será apresentado pela equipe técnica da empresa Projecta Consultoria, o arquiteto Rodrigo Damiani e o engenheiro Lorenzo Prando. Contamos com a presença do representante da empresa ARF Empreendimentos Imobiliário, senhor Adelso Favarato, proprietário do empreendimento. Gostaria de agradecer a participação de todos e todos os questionamentos poderão ser feitos após o final da apresentação. Gostaria de convidar o arquiteto Rodrigo Damiani para iniciar a sua apresentação.
Gente, boa noite a todos. A gente queria agradecer a presença de todos vocês, né? Deixa eu colocar aqui. A gente tem que gravar o áudio e vídeo da apresentação. Gente, aqui a gente vai falar sobre o loteamento que é vizinho de vocês aqui, que é o loteamento Gaivotas 2, né? Que está localizado aqui no bairro, a gente chama de bairro Boa Vista, né? É um trabalho que faz parte da finalização da aprovação do loteamento, né? E aí a gente precisa apresentar esse loteamento para a comunidade. É um loteamento que já está adiantado, ele foi aprovado em 2013, as ruas já estão prontas, né? Esse seria um processo que a gente faria na etapa de aprovação, né? Mas como a gente está finalizando as aprovações, a gente já está apresentando aí para vocês, mas né, já estão até sendo construído um novo supermercado no local e tem também, inclusive, um campo de futebol na área pública. Então, a gente vai começar a apresentação. Para falar o que a gente está fazendo aqui, né? O que é um EIV, que é um estudo de impacto de vizinhança. Pela nossa lei de Linhares, é um instrumento que visa potencializar as ações públicas e para fazer a compatibilização do crescimento da cidade. E aí fazer um crescimento, né, com justiça social e um crescimento econômico, visando também o desenvolvimento social, junto com o planejamento cultural e ambiental, fazendo com isso um planejamento democrático e participativo. O EIV é um instrumento de política urbana, né? Todos os empreendimentos que causem qualquer sobrecarga na infraestrutura têm que ser apresentados. E também empreendimentos que tenham alguma repercussão ambiental significativa que também tragam algum tipo de alteração no padrão de vizinhança, né? Ou paisagem, ou no patrimônio cultural, artístico da localidade do município. Então, para que serve esse instrumento? Esse instrumento ele serve para a gente avaliar quais são os impactos para esse loteamento, né? O que esse loteamento vai causar? Ele causa alguns impactos negativos e aí o estudo ele apresenta algumas medidas que vão atenuar esses impactos negativos e nos casos dos impactos positivos, a gente tem que utilizar como exemplos que a gente pode reaplicar. Então, o EIV é um processo justo e democrático de apresentar, né, o desenvolvimento urbano e a gente disponibiliza isso e se torna uma ferramenta de participação popular no planejamento da própria cidade, né? A gente tem que tornar público o que está sendo feito no município, né? Isso é um empreendimento privado, né? O loteamento é privado e o loteador tem que apresentar à comunidade. Então, aonde que fala que é obrigatório, né, esse estudo? Na nossa lei do município, fala que no artigo 127 depende desse estudo as seguintes atividades de impacto. O inciso 1, quando implantados que venham sobrecarregar a infraestrutura, quando tiver algum tipo de repercussão ambiental significativa, né, trazendo algumas alterações de padrão funcional, urbanístico, de vizinhança e paisagem, qualquer empreendimento que prejudique o patrimônio cultural, artístico ou histórico dentro do município e empreendimentos que estabeleçam algum tipo de alteração, modificação na qualidade de vida da população residente, principalmente nas suas proximidades, né, e afetando sua saúde. Então, no artigo 128 fala quais são esses empreendimentos de impacto. Aqueles residenciais que apresentem, que é o nosso caso, áreas acima de 40 mil metros quadrados, né? O loteamento é um loteamento acima de 40 mil metros. Então, por isso que a gente é obrigado a fazer a apresentação. Então, vou mostrar rapidamente aqui a localização do loteamento. A gente tem aqui, né, uma ampliação da localização. Ali o mapa de Linhares dentro do Espírito Santo. Aqui a divisão dos bairros, né, do lado direito, a divisão dos bairros de acordo com a lei de bairros. E embaixo, a localização do loteamento no meio do bairro Boa Vista, né? Vocês, aqui nós estamos no bairro Linhares 5, tem o bairro São José, e todo o Gaivotas 1, Gaivotas 2 e o bairro Boa Vista é classificado como bairro Boa Vista. Então, esse loteamento está localizado dentro do bairro Boa Vista. A gente pega esse lado esquerdo, dessa faixinha azul é o Gaivota Azul, do lado direito é o bairro Boa Vista, e em cima, onde a gente está, a parte norte, Linhares 5, e a parte sul, bairro São José. Então, a gente apresenta o enquadramento do loteamento de acordo com o zoneamento, né? Ali é o loteamento, aquele retângulo vermelho onde será feito o zoneamento. De acordo com as leis do município, são dois tipos de zoneamento, esse marrom escuro, daquela avenida principal, que é a José Armani, e esse amarelo mais claro, que é uma zona de consolidação 2. E o marrom escuro é uma zona de dinamização 2. O que isso significa? Então, essa zona urbana de dinamização 2, de acordo com a nossa legislação, é onde tem uma disponibilidade de infraestrutura, a rede viária e as características ambientais permitem uma densificação moderada de uso e ocupação do solo. Basicamente, é onde que seria previsto toda a parte comercial do bairro. É melhor que ela se localize naquela parte norte, né, que é toda essa frente dessa avenida principal, que é a José Armani. Então, o que se prevê para essa área, né, para esse zoneamento de dinamização? Então, são algumas características, né, garantir a qualificação urbanística dos subcentros, deve-se ali também estimular o adensamento de acordo com a capacidade da infraestrutura existente. Ali deve-se implantar um sistema viário que intensifique os fluxos urbanos e sempre privilegiando o transporte coletivo. A gente identificou aqui que nessa José Armani a gente tem um problema sério aqui de abrigos de ônibus, de passeio, de calçadas que não estão sendo feitos. E, além disso, são previstos para essa área espaço para disciplinar a ocupação ao longo dessas vias coletoras, e essa é uma via coletora, regulamentar o horário de percurso e exigir um número suficiente para vagas de estacionamento. Igual está sendo construído o supermercado, é interessante, né, que se respeite as vagas de estacionamento, a área de carga e descarga, para ter o mínimo de impacto possível. Aquela mancha amarelinha, que é 90% do loteamento, está localizado nessa zona de consolidação 2. O que é isso? Diz a legislação que é uma área contígua, áreas que já apresentam algum grau de urbanização e infraestrutura, mas com uma ocupação rarefeita e que precisa de projetos específicos. Então, o que se prevê para essas áreas? A gente deve priorizar a implantação de novos projetos de urbanismo nessas zonas, que é o que está sendo apresentado, né? É um novo loteamento para aquela área. Deve-se compatibilizar o sistema viário proposto com o que já existe, também foi previsto no loteamento, né? Nesse novo loteamento há uma continuidade do traçado viário. E deve-se criar também áreas habitacionais para atender o programa habitacional do município e suprir as demandas por áreas de uso residencial, coletivo e comercial. E deve-se garantir áreas de lazer em terrenos com declividade inferior, né? E foram garantidas o percentual de área pública do loteamento. Essas áreas não podem estar localizadas em APP, nem área de recarga e faixas de domínio. Então, na classificação do loteamento, a gente tem ali os dois zoneamentos do loteamento, que é a dinamização 2, que é aquela rua José Armani, e a consolidação 2. Aqui, basicamente, são alguns índices urbanísticos, a quantidade de metragem que você pode construir e o tamanho mínimo e máximo de lote e de quadras. Aqui também são os usos que você pode, né, que você pode implantar nessa região, por exemplo, uma indústria de grande potencial poluente, eles são proibidos, ó, a grande porte e grande potencial poluente são proibidos de se instalar nesses dois zoneamentos, ó, ali embaixo, nos últimos dois quadros vermelhos, ó, proibido. E outras atividades, algumas são toleradas e algumas atividades são permitidas. Então, aqui é só para exemplificar o que é possível fazer e o que não é possível fazer. Então, aqui são fotos atuais, né, fotos aéreas do loteamento. É um loteamento antigo, já com aprovação já antiga, parte de 2013, tanto é que o município já até implantou um equipamento público, que é esse campo de futebol, né, que era em cima da área pública prevista de equipamento comunitário. O próprio município implantou aí um campo de futebol. Lá em cima, essa foto de cima aqui é José Armani e lá o campo de futebol. E a foto de baixo, a Avenida José Armani está lá em cima, e aqui são as ruas novas do loteamento, essas ruas que já dão continuidade ao próprio traçado. É uma continuidade do Gaivotas 1, esse Gaivotas 2. Aqui é o projeto de loteamento, né? Esse rachurado em marronzinho é a área de equipamento comunitário livre, era de equipamento comunitário, que é aquele 11.025 metros quadrados, que já foi implantado o campo de futebol. Essas duas rachuras verdes são essas áreas de uso livre, que são áreas públicas para o município, né, poder implantar praças, poder implantar atividades, né, de uso livre. E aqui a gente tem o quantitativo de lotes. né? 53% da área loteada e 47% de área pública. Então a gente tem um número de lotes de 100 lotes residenciais. O supermercado está saindo naquela quadra de cima, ali, aquela mais a norte do lado direito ali em cima, ali que está sendo o supermercado. É isso, Adelso? A parte de cima ali na esquina ali. Então aqui a gente tem, né, a gente, o município, ele traça essa linha azul em volta dessa localidade, né, o loteamento, essas quadrículas pretas no meio, e aí a gente tem que fazer um levantamento bem, fazer um levantamento bem importante dessa, o que a gente chama de área de influência direta, que é AID, né, que é esse contorno azul que pega, além do espaço do loteamento, pega os bairros que vão sofrer o impacto desse loteamento, e aí a gente estuda o que tem em volta dessa região. Né? A gente tem em vermelho, são grandes vazios urbanos, são grandes espaços que não estão sendo utilizados, né, para as atividades urbanas, geralmente são pastos, lugar de se jogar entulho, que deve ser incentivado novos empreendimentos. Em roxo, é o uso mais industrial, tanto de frente para a pista, quanto no início do lado esquerdo da Avenida José Armani, que é essa avenida que está cortada entre roxo e verde, essa é a Avenida José Armani, que segue por todo, cortando o bairro, indo em direção à Nova Esperança. O verdinho, ao longo da José Armani, né, e essa avenida que vem aqui para o São José, apresenta um uso mais de comércio e serviços, né, e os azuis, onde a gente está também, que é os colégios, a gente chama de uso institucional, igreja, áreas públicas, colégio, posto de saúde, e o predominante, que não tem rachura, onde vocês viram esses telhadinhos, e, né, é um uso residencial. A gente vê que o viés desse loteamento provavelmente tende a ser um residencial unifamiliar ou um residencial multifamiliar de baixa densidade. Então, a gente, né, o que a gente tenta apresentar? Quais são os impactos desse loteamento? Esse loteamento, ele apresenta um acréscimo de 100 lotes, são 6 quadras residenciais, uma quadra de equipamento comunitário, que já é o campo de futebol, e 2 quadras de uso livre. Então, o que um novo loteamento traz para a região? Vai trazer aqui um aumento de população, um aumento de fluxo de veículos, e a gente identificou que o acesso principal é pela Avenida José Armani, e aí a gente apontou os problemas dessa avenida, os problemas atuais, que é pouca sinalização e o calçamento, a pavimentação das calçadas, que a gente chama de passeio. Né? Passeio são as calçadas, e é muito difícil a gente identificar a execução das calçadas em toda a Avenida José Armani. Então a gente usa o seguinte: os novos loteamentos, eles trazem consigo uma valorização imediata do entorno. A hora que esse supermercado, né, tiver em atividade, traz para vocês todos uma valorização de todos os lotes de vocês. A tendência de um bom empreendimento, de um bom loteamento é essa, né? Dar uma valorizada no entorno, porque é melhor você ter um novo loteamento do que ter uma área vazia sendo jogada, né, para criar gado, para você jogar entulho. E o objetivo também é tentar ajudar para coibir essa especulação imobiliária dentro desses vazios urbanos. Quais são os impactos de um loteamento? Então, os impactos positivos. A gente, né, um novo loteamento, ele visa ocupar e utilizar um vazio que não estava servindo para nenhum tipo de atividade. Ele deve cumprir sua função social, né? Cumprir sua função social é o seguinte: a terra urbana, ela deve servir para moradia. Ela tem que ter o seu uso. Não adianta você ter essas áreas vazias que não servem para nada. E quanto mais tempo a pessoa deixa vazia, mais ela vai valorizando, né? E não tende a trazer de nenhum tipo de benefício para a região. Então, também o loteamento traz uma valorização imediata. A partir do momento que você entrega um loteamento desse, começa a se vender os lotes, todo o entorno tende a se valorizar. Traz consigo também um planejamento, né, de um bairro. É melhor você ter um novo loteamento, pelo menos planejado, com a destinação de área pública, equipamento comunitário, do que você ter um bairro que não tem essa disponibilidade. Que a gente tem até o nosso, né, o vizinho aqui, o Gaivotas 1, loteamento da Dona Zizi, que não tem a disponibilidade de área pública, foi um loteamento que foi crescendo sem planejamento. Então, o loteamento é um loteamento aberto, não é um loteamento de acesso restrito, é um acesso público, todo mundo vai poder utilizar, com continuidade das ruas e das vias existentes, permitindo a mobilidade. Quais são os impactos negativos do loteamento? Vai trazer mais gente para morar aqui, quem é dono de comércio vai gostar, né? E tem um aumento considerável de tráfego, principalmente na Avenida José Armani, que é um problema atual. E aí a gente, né, só fazer uma caracterização ambiental aqui da... só uma caracterização ambiental do loteamento, onde está em vermelho o seu entorno. Tem algumas lagoas, né, dentro, em volta, a gente não tem grandes maciços vegetais. Dentro da área do loteamento não foi encontrado área de preservação permanente, não tem nascente, não tem resquício vegetal a ser preservado, né? Era uma vegetação de, basicamente de gramas, né, de pastagem. E então, dentro do espaço do loteamento, não tem nenhum tipo de área com uma grande sensibilidade ambiental que vale a pena ser preservado, né? Uma área dominada por braquiária. Não tem nenhum tipo de identificação de área brejosa, não tem corpo hídrico dentro do loteamento e não há nenhum resquício de floresta nativa ou maciço vegetal. Então, não tem nenhum tipo de alteração ambiental significativa. É melhor vir um novo loteamento do que deixar uma área abandonada, né? E se tivesse alguma área ambiental, deveria ser preservada. Então, quais são as atividades que já foram desenvolvidas, né, a partir de 2013? A atividade principal é um loteamento, isso que está dentro do levantamento ambiental. Então, loteamento residencial com 100 lotes com infraestrutura completa, e foram as atividades secundárias a serem implantadas, né? Limpeza de terreno, terraplanagem, drenagem, rede de água e esgoto, pavimentação, rede elétrica, paisagismo e sinalização. Após a entrega, começam-se agora as obras de implantação das novas, né, das nossas edificações que vão vir. Inclusive, já está em atividade a obra de um supermercado, né, que vai beneficiar toda a região. Então, o loteamento também traz um impacto na infraestrutura existente, né, porque você tem que fazer um novo loteamento, você tem que ligar a rede de água existente, tudo com as aprovações e anuência das concessionárias de serviço, tanto na rede de água e esgoto, energia elétrica e resíduos sólidos. Tudo contemplado no plano de gerenciamento de resíduos. E aí, o que a gente identificou de impacto de maior relevância, porque o loteador é obrigado a fazer a sua contrapartida. Eu implanto um loteamento, qualquer atividade que vai ser implantada traz um certo impacto, e aí o loteador, o dono do loteamento, ele tem que dar uma contrapartida ao município por estar aprovando o seu loteamento, para, né, facilitar ou ajudar de alguma forma para a comunidade do local. Então, o que a gente identificou? Que a via principal de acesso, essa José Armani, é a mais importante, é a que vai ser mais utilizada para esse acesso. E foi identificado que falta, tem uma ausência muito grande de sinalização vertical e horizontal, a parte de execução de calçadas e principalmente também a parte de abrigos de ônibus e para transporte coletivo. Qual que foi o ponto que a gente, né, quis então fazer de contrapartida e apontar como relevância? Esse foi o impacto maior, né, que a gente vai trazer um loteamento, a maioria das pessoas vão transitar pela José Armani e a gente tem um fluxo maior entre a José Armani com esse acesso pela BR-101. Então, qual foi a contrapartida? O loteador, ele vai fazer a doação de todo o material para sinalização vertical e horizontal na Avenida José Armani, nesse trecho frontal ao loteamento, que dá em torno de 230 metros. Então, está constando no estudo lá. O empreendedor se compromete a doar ao município todo o material necessário para fazer a sinalização horizontal e vertical nesse trecho da Avenida José Armani, porque dentro do loteamento ele já é obrigado a implantar. Então, essa é a contrapartida que esse loteamento vai trazer, né? E o município entra com a mão de obra e o loteador traz a doação dos equipamentos. Então, qual que é a conclusão, gente? Para a gente finalizar. É coisa rápida, né? A apresentação. A gente apresenta um loteamento planejado, foi aprovado em todos... em todas as agências do município, todas o SAAD, de água e esgoto, Excelsa. Então, esse é um empreendimento baseado na viés da política de planejamento urbano e municipal, visa a ocupação de um vazio e a distribuição espacial da população e através das atividades econômicas também, para a gente, né, espacializar as atividades econômicas dentro desse espaço. O objetivo de um loteamento planejado também é corrigir essas distorções do crescimento e fazer principalmente a continuidade do traçado viário, que ajuda muito na mobilidade. Também a gente tem um acesso, né, agora a gente aumenta o acesso, né, a oferta de lotes disponíveis, então aumenta o acesso à moradia e equipamentos urbanos. Vocês têm ali agora duas novas áreas livres que vocês podem, né, solicitar ao município, né, um termo de intenções, junta ali os 2, 3 bairros, e pode solicitar o município que faça um investimento na área pública que foi destinado ali para você ter uma oferta de equipamento comunitário, ou equipamento urbano livre. E o objetivo também é fazer a adequação desses interesses e necessidades da população. O loteamento também visa a ordenação e ocupação do solo para evitar usos incompatíveis, né? É melhor a gente ter um loteamento de casas de residência do que implantar uma indústria de alto potencial poluente vizinho de vocês. O objetivo também é fazer uma justa distribuição dos benefícios e os ônus do processo de urbanização. Então, no final, a gente faz uma análise e a gente levanta a informação. Vale a pena o estudo de impacto de vizinhança? O loteamento, ele traz um impacto que ele é viável ou não implantar na região? No final, a gente levantou as informações e não foi detectado nenhum indicador que inviabilizasse, né, a aprovação e essa implantação desse loteamento, que é um loteamento residencial. Ele não é exclusivamente residencial. Ele tem características residenciais. A maior parte dos lotes tendem a ser residenciais, né? Já tem uma quadra que vai ser disponível para comércio, que é o Casa Grande. Então, o loteamento, ele é principalmente residencial e provavelmente ao longo da Avenida José Armani vão ser ali instaladas atividades de comércio e serviço, tanto para o loteamento quanto para o bairro e até para o bairro de cá, que é o Unidade 5. Então, é importante salientar que uma terra urbana, né, uma área vazia, ela dentro de uma área urbana deve se cumprir a sua função, que é deixar de ser um instrumento de especulação e transformar-se num elemento de transformação da realidade, né? O objetivo de um novo loteamento é melhorar, né, não só o espaço de vocês aqui, mas, né, ter uma área melhor, né, ter um equipamento melhor para vocês, vizinho de vocês, do que deixar uma área fechada, uma área cheia de mato, local de destino de entulho. Então, é nesse sentido que o loteamento residencial Gaivotas 2 foi planejado, gente. A gente queria agradecer a presença de todos, tá? A apresentação se encerra aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. A gente queria agradecer muito a participação de vocês, porque é importante, né, que a comunidade conheça o empreendimento e que fique sabendo, né, que empreendimento é esse, porque geralmente a gente conhece pouco do que vai ser implantado, né? Então, fique à vontade, se quiser fazer alguma pergunta, a gente pode ter um momento aí agora. Nenhuma dúvida? Podemos encerrar, então? Gente, fica encerrado, então, aqui a apresentação. Queria agradecer novamente a participação de vocês, tá? Uma boa noite a todos.